Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Jesus a todos, amém, igreja? Glória a Deus pela vida de vocês e por estar aqui. Sou grato a Deus, de coração mesmo. Já preguei em muitos lugares, mas esse era o lugar mais temido que eu tinha para pregar. Porque é onde que você nasce, é onde que as pessoas conhecem os defeitos, conhecem as qualidades. Mas eu estou feliz que Deus usou a Leni ali atrás. Da palavra que Deus pôs no meu coração, ela falou, você é canal de bênção de Deus. Vocês vão entender aí se der tempo, quando eu fui intimado, que uma mulher me intimou, uma mulher de Deus, que eu estava fazendo naquele lugar, eu falei para ela, eu sou um canal de Deus e eu creio que Deus tem uma palavra para a vida de vocês. Mas isso nós vamos ver daqui um pouco. Queria honrar primeiramente a Deus e também a minha esposa. Por favor, fique de pé, Karina. Irmãos, é assim, a nossa história é tremenda, tem muita história. Mas diz ela que nós estávamos no monte orando e Deus falou que era o presente para a vida dela. E eu aceitei a ideia e é uma benção. E hoje nós estamos fazendo 12 anos de casado. Eu comprei um presente, né? Não é tão chique, né, a Luciana usa o SWATS, mas é um relógio chique também, irmãos. Amém? E eu queria chamar aqui o pastor Nazário e os irmãos também que estão fazendo aniversário de casamento. Vem cá, irmão, o pastor vai orar por nós. Vem aqui, Karina.
Olha que romântico. Surpresa, Karina. Amém? Vem cá, Silvia, rapidinho, Paulo Frizo, pastores, Nelson, vem cá, Nelson. Vamos abençoar eles.
O Nelson é padrinho de casamento. Vamos falar.
Nelson é padrinho de casamento, Carminho, vem cá, rapidinho, vai. Corram, que o homem precisa pregar. Vamos abençoar a vida deles. Somos gratos porque tanto o Renatinho e a Karina, o Alex e a Regina abriram mão. Eles iam viajar. Abriram mão para estar na igreja. O Renato também podia estar em viagem hoje. E resolveu estar aqui.
Glória a Deus.
Então nós queremos abençoar essas famílias aqui. Esses dois lares. Que esse casamento continue a iluminar as pessoas, as vidas ao redor deles. Amém?
Amém.
Estende sua mão. Senhor, obrigado. Pela Karina, pelo Renatinho, pelo Alex, pela Regina. Pai, que o Senhor esteja abençoando estas famílias, que o Senhor abençoe a casa deles, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor abençoe a obra que o Senhor tem colocado na mão deles. Pai, que eles, em nome de Jesus, possam fazer a Tua vontade, possam estar atentos à Tua voz, possam estar em intimidade contigo, nós os abençoamos, nós os cobrimos como igreja. Pai, eu quero declarar, Pai, como eu declaro aos casais, Senhor, que eles se entendam perfeitamente no corpo, na alma, no espírito. Que haja uma unidade neles, Pai. Poderosa, Pai. Que possa transformar tanto os seus filhos, como todas as pessoas que estiverem ao redor deles. Que eles sejam uma bênção nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus, amém, irmãos? Eu louvo a Deus. Também quero agradecer a Deus, como hoje é um culto de gratidão. Tem duas pessoas, dois irmãos, dois homens de Deus que já dormem no Senhor, que um dia profetizaram que eu ia pregar nessa igreja, nesse altar aqui. Que esse altar aqui não é fácil pregar aqui, não. Tem muita experiência com Deus, muita fé, coragem, temor e santidade. E um deles é o seu Walter. Pai do Valtinho, que muitos conhecem aqui, muito tempo atrás, que ele é um homem que me ensinou muito. Ele falava que era o Timóteo dele na fé, um homem que ajudou muito a igreja aqui. Ele teve uma obra social de centro de recuperação. Pra vocês terem uma ideia, o seu Walter é um homem que ele tinha, quando nós saímos aqui com versários dele, nós íamos até Juquitiba sobre o que o pastor Paulo pregava, o Rinaldi, o Eduardo Araújo, toda aquela turma da antiga aí que ministrava, a gente ia falando até lá em Juquitiba. E o Versalhes estava acabado. E depois, quando eu fiquei sabendo que o Versalhes, o Daniel, levou a Carminha para casar com o Nelson lá na Vila Mariana. Pensa então, quanto tempo faz essa história? Mas o seu Walter é uma benção. E o outro é o pai do Paulo, que também dorme no Senhor. Foi um homem de Deus, que me ajudou muito aí na parte de teologia, nos estudos. E ele, muitas vezes eu discuti com ele muitas coisas sobre a igreja, sobre situações. E ele falou, mas um dia você vai pregar lá. Um dia você ainda vai liderar uma igreja, você vai saber que não é fácil. Como você está falando do meu filho? É, irmão, eu sentei na mesa lá com ele. Ó, o seu filho, isso é o quê? Você tem que me ensinar, isso é o quê? Você fala isso, fala aquilo. Sentamos o rei. Mas o seu Paulo, com todo amor, o pastor Enés, calma, você é jovem. Você vai chegar lá. Você é muito ansioso. Mas Deus tratou muitas coisas na minha vida. Muito bem. E aí, eu fui surpreendido em setembro, eu liguei para o Daniel, e aí ele falou, eu falei para ele de um pastor Gilson, de um plano que nós temos aí para o ano que vem, e ele falou, rapaz, você não quer pregar no dia 24 de novembro? Eu falei, 24 de novembro, meu irmão, é aniversário de casamento, e a Karina sempre quer fazer algo, sempre as mulheres, né? Nós que sempre queremos estar aqui na igreja, os homens. E aí, eu falei, dia 23 nós temos um acampamento de uma outra igreja, vamos ministrar juntos, então ela não vai ficar muito brava, porque ela já tinha aceitado ministrar lá, então estava tudo certo. E aí eu fiquei feliz, falei, amém, eu aceito, o tema é gratidão, eu sou muito grato a Deus, e eu também, para ministrar aqui, eu sempre falei com Deus que eu tenho uma história forte sobre gratidão, sobre a minha vida aqui. Então, como a Alzira foi muito usada por Deus lá em 99, 2000, que ela relembrou algumas coisas, falei, então a gente está na idade certa, que nós vamos trabalhar um texto aqui da história da minha vida, de 2001, que era totalmente ao contrário aqui, que era daquela época, lembra da tenda? Quem lembra da tenda aqui? Quem é da época da tenda? Teve um dia que a tenda tremeu aqui, irmãos. É, vocês não sabem. E aí, para o final do ano de 2001, o pastor Paulo estava ministrando a oferta. Por isso que eu queria que você sempre prestasse atenção. Sempre quando você sair da tua casa e vir à casa do Senhor, ou essa igreja ou uma outra igreja, fique atento ao que Deus vai falar. Que naquele dia Deus falou comigo na oferta. Então quem faz a oferta, quem ministra, é muito importante isso. E aí até o irmão aqui, o diácono, perguntou para mim qual era o tema da palavra, eu já sabia que era gratidão. Aí eu falei, ó, fala aí que é gratidão ao envelope da oferta. Fica tranquilo que eu não vou tirar oferta nenhuma aqui, não, irmão. Amém? Já foi o dízimo oferta. Mas o pastor Paulo, naquela noite, e graças a Deus eu estava do lado do pastor Edu Toma, naquela noite, ele falou assim, Deus vai colocar no teu coração, Espírito Santo, algo para você abençoar em 2002. E orou, e pronto. E aí falou, vocês trazem uma oferta, ou dizem quem ia trazer, coloca ali na cesta, tudo certo. E naquela oração, o Espírito Santo colocou no meu nome assim, Igaraçu. Aí eu falei, que é isso, Deus? Que nome, que é isso? A oração em língua, Igaraçu. Eu não sabia nem reproduzir a palavra. Falei para o Edu Toma, ele falou assim, meu amigo, tem uma igreja nossa lá em Igaraçu. Eu falei, tem? Então existe, tem alguma coisa. E aí ele continuou, orou comigo ali, e aquilo eu saí da igreja pensando naquele nome. E fui falando com ele, isso em dezembro, final do ano. Aí o que aconteceu? Pulou, virou o ano, e aquilo cresceu forte no meu coração, aquela cidade, que aqueles irmãos de lá que sabiam que era igreja. E aí eu fui orando, e aí eu falei para o Eduardo, falei, pastor, a gente orava muito, falei, eu vou começar a orar com você e com a Elisa, para que Deus tem de projeto nessa história. Qual era o plano para isso aqui? O que ia acontecer? E aí ele falou, tudo bem. E aí eu falei, então eu vou começar a juntar um dinheiro também, né, para abençoar lá a obra. Primeiro um envelopinho de depósito, eu nunca esqueço, R$50, eu coloquei numa conta poupança do Bradesco que eu tinha. Muito bem. Aí fomos orando. Eu sempre ajudava o Fernando aqui na parte dos acampamentos dos líderes, quando existia lá no 48. E eu falei, então, também existiu. Quem lembra do Renovo aqui? Lembra daquele livrinho Renovo? Nossa, é antigo, né, irmão? Mas tá bom. Aí lá eu descobri o telefone de Igaraçu, do pastor, descobri que o nome do pastor era Jonas. Tava ali a minha gratidão de hoje. Guarda esse nome aí, Jonas. Aí eu consegui falar com ele, ele falou que vinha para o acampamento de do encontro com os líderes, coisa e tal, beleza. Eu estava lá cuidando dos carros e na portaria. Essa era a minha função lá, não era líder que nem vocês aqui, não. E aí eu estava lá, os irmãos entravam e eu estava doido para ver o Jonas. Eu não queria ver mais ninguém. Eu cuidei dos carros, eu fiz tudo o que eles pediram lá. Mas o meu negócio era o Jonas, tranquilo. Aí, meu amigo, eu cheguei e conheci o Jonas. Aí o Jonas, contei para ele a história. Ele falou, você quer ajudar a gente? Você quer abençoar? Você quer fazer o quê? Contei a história do envelope e tudo, ele não entendeu. E aí eu falei para ele. Não, pastor, é sério, isso é de Deus. Você cresceu no meu coração, eu estou orando. Desde dezembro, estou com o meu líder. Ele falou assim, quem é teu líder? Eu falei, é o japonês. Ele falou, o Shigeo. Eu falei, não, o Edu Toma. Porque Edu Toma não era tão famoso como ele é hoje, na parte do sal, essas coisas. O Shigeo era mais que tinha igreja. E aí, ele falou, então tá bom, eu vou falar com o Edu Toma, depois eu volto a conversar com o senhor. Aí eu olhei para aquele pastor, eu falei, nossa, ele é bem educado, né, Deus? Estou orando 4 meses já aqui pelo irmão, estou juntando um dinheiro, coisa e tal, estou querendo fazer algo para o irmão, para a igreja. E o cara fala desse jeito comigo, esse pastor? Tá bom. Mas eu mal sabia que Deus ia ser grato a ele até hoje. Muito bem. Aí ele conversou com o doutor, mas depois ele falou, fala o seguinte, me dá seu endereço, me dá seu telefone, seus contatos, a gente vai se falando. Eu falei, tá bom. Dei. Continuei trabalhando. Naquela época, eu trabalhava na Ilu Consultoria. Amém? Alguém sabe o que é Ilu Consultoria aqui? Muitos jovens passaram por lá também. E eu orava direto, coisa e tal. Eu sempre, às vezes, orava com a Elisa na parte da manhã, que a Elisa, às vezes, não levantava muito cedo, que ela dormia muito tarde por causa dos irmãos orando. E eu chegava cedo na empresa e a Sheila, que trabalhava junto com a gente, ela sempre chegava junto e eu não conseguia orar. Foi uma luta até para orar. Mas eu orava sempre 3-4 vezes com eles na semana. Tranquilo. E juntando dinheiro e seguindo. Aí, belo dia, eu chego do trabalho, bonitinho, chego lá em casa. Meus pais não eram evangélicos. O meu pai falou, senta aí. Eu falei, eita. Renato Martins. Quando fala Renato Martins, chicote estralar. Aí eu sentei e falei, ele falou assim, quem é Jonas? Pai, se você souber quem é Jonas, Jonas foi um cara que desobedeceu a Deus, um peixe pegou ele. Eu estou falando sério, rapaz. É, a única história que eu conheço de Jonas, um de Jonas é esse. Não, tem um tal de Jonas aí. Não, só conheço esse. Aí ele pegou um papel assim, ó, e abriu. Gostei muito do teu filho, o teu filho é um jovem, um varão valoroso. Eu não tenho filho, eu tenho 2 filhas. E começou a falar. Ele mandou uma carta para o meu pai. Olha a história. Aí eu falei, Deus de Israel. E aí ele foi falando. Aí eu falei, e aí ele falou o quê, pai? Ele falou que você quer ir lá, que você quer abençoar, que você recebeu uma direção de Deus, Espírito Santo, num culto. Ele contou na carta para o meu pai. E aí, pai? Aí ele falou assim, ó, se o senhor não abençoar o senhor José Renato Pereira, o teu filho Renato Martins vir, que ele não venha. E aí eu olhei, e aí, pai? Ah, meu pai falou assim, escuta essa, os jovens aí. Você cumprindo com as suas obrigações, que eu tinha que pagar água, luz e telefone. Você pode ir para onde você quiser, meu filho. Meu pai achou mais uma ideia doida dele. Meu irmão, cheguei no culto no domingo, contei para o Edu Toma. Falei, rapaz, aquele pastor lá birutou. Ele birutou. Ele mandou a carta para o meu pai, contei toda a história. Ele falou, sério, sério. Vamos continuar orando. Continuei orando. Continuei orando. Continuei orando. Nisso, veio o segundo semestre, nasce o projeto Férias que o Ailton inventou. Deus deu a direção para ele lá, ele colocou para as igrejas e reuniu os jovens. E o primeiro lugar que ia, sabe onde que era? Igaraçu. Falei, eu estou dentro, vai ser de Deus. Vai ser de Deus. Mas eu sabia que ia para acontecer. Aí, passei os meses, coisa e tal, e eu comecei a trabalhar, eu estava trabalhando na consultoria, aí comprei minha ferramenta de volta, que é um outro, eu não tenho muito tempo aqui. E aí comecei a arrumar os carros de noite, coisa e tal, comecei a ganhar bastante dinheiro ali, tá? E aí todo mundo falou, pede a conta. E eu falei, rapaz, vai chegar janeiro, esses camaradas vão. Eu falei, eu não vou pedir a conta. Por que eu não vou pedir a conta? Porque em 2000, eu passei por uns 10, 11 empregos. E o Edu Tom orava, eles oravam. Aí ele falou, rapaz, se você sair desse último, pergunta para ele. Se ele tivesse aqui, eles iam, vocês iam ver. E eu peguei e saí. Mas ele tomou um sermão. Liguei para Elisa, Elisa, eu pedi a conta, não dava, não sei o que, isso, hein? Antes de entrar na Iluconsultoria. E aí ele falou assim, ó, o japonês vai te pegar. Eu não vou falar o nome que ela chama ele, para vocês não terem, né? Eu sei como é o nome, alguns sabem. O Mudinho, então vocês estão familiares e tal. O Mude vai te pegar, eu falei, então tá bom, eu vou aí. E eu peguei, eu ia, meu irmão, para ouvir o sermão dele, ó. Mas falou. Beleza, glória a Deus. Aí, eu fiquei desempregado e tudo mais, aí cheguei nesse ponto que eu estava trabalhando em consultoria, beleza? E aí eu falei para ele, pastor, eu prometo para o senhor, eu te dou minha palavra de homem de Deus, eu saio até da igreja, que o próximo emprego que Deus abrir a porta, eu não vou sair. A empresa ou alguém vai ter que me mandar embora. E eu estava trabalhando aonde? Na Ilu Consultoria. Eu falei, Deus do céu, vai chegar as férias, os irmãos vão do Projeto Missões, e eu não vou. O senhor falou comigo lá em dezembro do ano passado, nem existia esse projeto de férias. O Fernando foi, que ele não está aí, ele foi nesse projeto, nesse primeiro aí. Mais uma turma. Bom, aí ele não tinha acordo. Eu falei para o Edu, deixa eu pedir a conta, Edu. Aí ele gostaria, entra outro funcionário lá. Bom, você deu sua palavra. Eu falei, tá bom. Fiquei murcho. Aí, graças a Deus, a Elaine lá, que era outra sócia da Luciana, quis fazer a sociedade em dezembro. Só que ela falou assim, ó, só que você vai cumprir o aviso e vai até dia 30 de janeiro de 2003. Os jovens foram no dia 15 de janeiro daquele ano. Eu olhei para a Luciana, para a Elaine, falei, ô, patroas abençoadas. Deus está usando elas. O negócio está errado. Os jovens foram, eu cumpri meu aviso. No dia 29 de janeiro de 2003, eu liguei para o Jonas. Estou liberto aqui, meu filho. Cumpri o propósito com o Edu, não pedi a conta. Amém? Posso ir agora aí? Eu sei que os jovens retornaram aí semana passada. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Essa história é densa. Agora começa o plano. Ele virou assim, pastor Nazário, e falou assim, ô Renato, eu vou orar para ver se é de Deus se você venha. Irmãos, por Deus, eu dei um tapa, a minha mãe, eu sou um pouquinho antigo, tinha uma penteadeira, quem lembra dessas penteadeiras, irmã? Eu, pum! Eu falei, ô pastor, faz o seguinte, então você ora mesmo, e eu quero ver se Deus não vai falar contigo. Sábado à tarde eu vou comprar a passagem. Mas eu ligo primeiro para o senhor falar que eu posso ir ou não. Fiquei irado, irmão. Ô, pera lá, um ano. A empresa, tem todas essas coisas que você já ouviu. Tem muita história aí, mas eu estou encurtando. E aí ele fala isso para mim. Agora escuta aí, Paulo André. Eu liguei para o camarada no sábado. Eu ligo, irmão. Eu sou uma pessoa que... Misericórdia. E aí, pastor, tudo bem? Tudo. Qual que é a resposta que o senhor tem para mim? Ó, Deus falou para mim não tirar seu ânimo. Eu falei, então amém. Eu vou lá com meu pai comprar a passagem. Quando ele desligou o telefone, eu fiquei pensando, eu falei, meu, esse pastor, ele tem um nome certo. Jonas. Ó, quando ele fala assim para mim, ó, Deus falou para não tirar seu ânimo, sabe o que quer dizer, irmão? Ele não queria que eu fosse. É, presta atenção, Deus falou para mim não tirar seu ânimo. Depois de um ano de oração com o cara, depois de um ano de carta, relacionamento, e isso, aquilo, outro, um monte de história. Aí depois eu fiquei sabendo que a turma que foi lá, os jovens que foram, eles que achavam que ia ser um Josué Brandão, um Abílio Santana, esses pregadores aí do Nordeste que é do mistério. É, lá é manto as coisas. Aí, beleza, comprei a passagem, 12h45 saí. Aí ele falou assim para mim: ô Renato, quando você chegar na última parada, que é em Alagoas, você me liga, que eu vou te buscar no terminal. Eu falei: tudo bem, pastor. Tá certo. E eu amei. Peguei o busão e fui embora. Irmão, 2.450 quilômetros no busão. Daí tá aí pra Mirim. Oh, aleluia. Sozinho. Nunca tirei feiras, nunca saí de São Paulo, nunca fiz nada. Bênção. Hoje a Karina vai entender por que na nossa lua de mel eu peguei o carro lá de Natal e fomos lá visitar eles. Hoje ela vai entender. Ela ficou brava comigo, irmão. Mas ela vai entender. Ela não sabia dessa história, ela não sabe dessa história. Bom, muito bem. Cheguei lá em Alagoas, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Liguei para o Jonas. Vocês acham que ele atendeu? 4 horas da manhã, parou lá em Alagoas. Último parada para chegar lá. Você acha que ele atendeu? Claro que não. Liguei no celular, caixa postal. Um da casa só chamava. E aí, irmãos? Aí eu olhei para os busões da Itapemirim, falei: Deus, me ajuda aqui. Aí fui falar com o gerente da Itapemirim, contei história para ele, uma parte. Não contei toda, senão ele mandava eu voltar. Aí ele falou: tem um ônibus aqui que vai para Mossoró, e ele passa nessa cidade de Garaçu, tem uma casa, uma empresa do norte, para na ponta, você desce lá e se vira. Eu falei: tá fechado, se tiver vaga, você vai. E tinha. Eu fui. Cheguei lá 8h30 naquela cidade, desci do busão, um sol. Queimava o couro do peão. E aí, onde que vai achar essa igreja? Fui atrás. Aí descobri uma Universal. Universal conhece muitas igrejas. Sempre tem uma Universal para ajudar. Por isso que eu não meto pau na Universal. Aí o irmão lá, o pastor, conhecia, porque é cidade pequena. Falou: tá lá essa igreja, vai lá. Aí eu fui. Eles tinham acabado de pintar os muros de branco. E aí estava lá o Cristiano na porta me esperando. E perguntou para mim quem eu era. Falou: o pastor falou que havia um cara como você mesmo. Ah, o pastor falou para vocês? Que bênção que ele falou para você, irmão. Então entra aqui, tá, beleza. Aí conversou, entramos. Cristiano e Gessina, bênção de Deus. E cadê o pastor? Deve estar na casa dele. Tá bom, glória a Deus. Aí ele falou para mim: esses caras chegam, vamos fazer o seguinte, vamos lá nadar na lagoa. Eu falei: meu irmão, eu não vou nadar na lagoa. Eu vim aqui para Deus fazer alguma coisa. Ser canal de bênção, que nem a Aline falou aí, pá. E aí, mas meu irmão, eu não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Eu só servia na igreja para carregar caixa, varrer, lavar aqui para fazer ir de as nações. Eu era pau para toda obra. Bom, aí nós fomos nessa lagoa. Na hora que nós fomos para essa lagoa, ele me convenceu. Quem estava vindo no caminho? O Jonas. Aleluia. E aí, Renato? O pessoal quer dizer, ele é todo assim. Fala aí, pastorzão, eu te liguei 4 horas. Rapaz, você quer que eu não via tocar o telefone? Ah, você não viu. Mas o senhor não sabia que esse ônibus ia parar 4 horas lá? Porque ele foi várias vezes, ele foi de ônibus para lá. Eu sabia, mas eu esqueci. E vocês estão aí, não? Ele quer me levar na lagoa. Então, na lagoa. Beleza. Aí, quando eu voltei dessa lagoa, aqui é a gratidão, irmão. Aqui começa a gratidão por aquele povo, por essa história, por todo o início da chamada de Deus na minha vida. Eu chego, tem um pé de manga lá. Quem for lá vai ver esse pé de manga até lá. Por isso que os meus filhos, as frutas que eles mais amam é manga. Então, todo dia eu lembro dessa história. É, o Márcio foi lá em casa e viu as mangas lá das crianças. Aí está no pé de manga a irmã Saló, tá o presbítero Luciano e o Jonas. O Jonas sempre presente. E eu cheguei lá, todo feliz, alegre. E aí, tudo bem, não sei o quê, me apresentei. Porque não foi assim, irmão. Não foi que o pastor Paulo pegou aqui e me enviou. Não tinha uma carta, a igreja do Butantã que te enviou lá. Ao presidente, o vice, o missões. Não! Foi Deus que me levou ali. Por uma perseverança minha. Aí eu falei: Deus, então tá certo. Aí as irmãs lá, a Saló, o Luciano e o Jonas. A mulher vira para mim, essa irmã Saló, e fala assim: Zé Maria, o que você veio fazer aqui da parte de Deus? E aí? Dá glória agora, irmão. Não era você que estava lá, né? Aí eu olhei para o céu, meu. Eu falei, Deus, derrama umas duas mangas na cabeça dessa mulher, porque... Oh, peraí, Paulo André. Você chega lá com o maior bom coração e a mulher fala um negócio desse. Mas aquela irmã estava ferida. Aquela mulher, por detrás do coração dela, da alma, estava angustiada. Estava clamando a Deus, estava pedindo para que Deus enviasse alguém para falar com as filhas dela, com o filho dela. Aquela irmã, pois Deus falou para mim, ela estava com sede de Deus. Hoje ela é uma mulher muito grata a Deus. No momento ali, ela também agradeceu a Deus, depois de toda a história. Mas naquele momento foi o confronto. E o Jonas não falou nada, e o irmão também não falou nada, e eu fiquei lá parado, olhando para ver o que acontecia. E aí, confirmou quando a Leni falou aqui, quando orou por mim, e falou, ó, Deus te envia como um canal de bênção. Fica tranquilo, nós vamos ler só um versículo só, irmão, por causa do tempo, não... mas nós vamos chegar na Bíblia lá. Então você vai falar, ó, passou, o irmão lá foi lá, só contou uma história. Não, aguenta aí. Essa história tem gratidão de Deus nessa história. Aí, essa irmã, eu falei isso para ela. Ó, eu creio que eu sou um canal de bênção, Deus vai me usar. Eu creio que Deus vai me dar uma palavra. Por que que eu fui falar que Deus vai me dar uma palavra? O presbítero chegou na entrada, falou, é o seguinte, então já que Deus vai te dar uma palavra, você vai pregar hoje, porque o culto aqui é terça, sábado e domingo. E como você falou que vai ficar aqui 23 dias... que aí você vai sair daqui no dia 27, que você falou que vai direto para o acampamento de 2003, pode puxar nas datas aí, e vai direto lá para 48, então você vai pregar todos os dias. Se Deus te usar hoje, eu falei, eita, então se Deus me usar hoje, eu vou pregar todos os dias. Eu falei, vai, ninguém sabe dessa história, irmão. Minha esposa não sabe, ninguém dessa igreja aqui sabe. O único que sabe é Edu e Elisa. Graças a Deus o Edu não fala nada. Quando conversa com vocês, fica assim. Deus é bom. Bom, vamos lá. Aí, amém. Eu saí correndo. Falei pro Cristiano, que é o diácono da casa. Qual é o quarto que eu vou ficar? Você vai ficar lá no, na sala das crianças, do cutinho. Falei, maravilha. Aí eu lembrei do Voltão. Voltão, meu pai espiritual ali na fé, falou, Renato, quando a temperatura subir, você liga. Falei, liga para quem, Voltão? Jeremias 33:3. Clama a mim. É, tem gente aí que tá na ligação também. Rapaz, eu ajoelhei que nem os assembleianos e falava, Deus fala comigo, dá palavra. E eu falei, Deus, e nada. Aí o Cristiano veio, ô, rapaz, vamos sair de aqui, sair, rapaz. O cara falou que o pastor lá, o diácono, o presbítero, falou que eu vou pregar, você tá doido? Eu nunca preguei. Lá no Butantã, irmão, é o seguinte, lá a gente não pega nem os microfones. Por quê? O Ronaldinho acaba o culto, ele já chega, ele parece os irmãos da Universal, vai, ó, pá, pá, pá. A Giovana naquela época, que o Benjamin tava frito. Eu lembro, o Ronaldinho, ele via o Gaetano lá, pega, não tinha nem esse negócio. Deus é bom. E ele falou, não, mas Deus vai te usar. Eu falei, então tá bom, Cristiano, você tem fé, você está na igreja, você tem 38 anos, irmão, você nasceu na Assembleia de Deus, você está aqui uns 6, sei lá quantos, você já tem história, você é o líder do louvor e dos jovens. Você está tudo fácil. Irmãos, e aquele irmão me convenceu, eu fui com ele na casa lá das cidades, onde fala das histórias, e aí tinha um megafone na cidade que era pequena, cantando a música do Cutinho, que eu lembrei que eu era Cutinho aqui da Vivi. E a gente colocava aquela musiquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse foi o dia que o Senhor fez. O céu, a terra, o mar. E aí eu falei, rapaz, eu vou falar sobre o tempo. O Valtão falou pra mim de Eclesiastes 3. Tempo de Deus. Eu vou dar glória no tempo. E vambora. Falei, Cristiana, já entendi, cara. Vamos sair daqui. Me deixa lá que eu quero o sol. Aí peguei a Bíblia e ficava lá. Porque, irmão, tava em jogo o quê? Eu ia ficar lá até o dia 27. Era o dia 4. Se eu falhasse ali, se Deus não fosse comigo ali, eu estava frito. E eu dependia de Deus, eu tinha que ser o que eu falei, Deus, me usa como teu canal. Foi o que a Leni orou ali. Eu falei, é isso aí, porque eu não ia contar, eu ia pregar outro texto aqui sobre gratidão, ia falar teologicamente, todas essas coisas aí, mas Deus usou ela, então vai ser essa, tá tudo certo. Bom, preguei naquela noite. A igreja foi bênção, deu glória a Deus, aleluia. Aí veio o presbítero. Varão, tá aprovado. Deus vai te usar. Amanhã você vai com o Cristiano lá perto dos gados. Dos gados, lá numa fazendinha, coisa e tal, chão de terra. E nós vamos lá como? Não tem Uber? Não tem nada isso aí não. A pé. Agora aguenta aí, filho. Ó, prometo parar 8:05, Daniel. Prometo. Ó, aí... Beleza, eu fui lá com o Cristiano. Aí o Cristiano, irmãos, fica tranquilo. Isso acontece aqui também. Rapaz, Deus te usou lá na terça, né? Falou, ô, meu irmão, você viu? Não valia nada, mas tudo bem. E aí? Eu quero te fazer uma pergunta e preciso de um conselho. Você quer fazer uma pergunta e um conselho meu? Tá bom, fala aí. Rapaz, eu quero sair da igreja. O que você acha? Agora aguenta essa aqui, Paulo André. Eu falei pra ele. E aí, quem que é o problema? Quem vocês acham que era? Me ajuda aí, igreja, vai. O Jonas. Eu falei, mas varão, é o Jonas. Ele nem falou, eu falei, é o Jonas, né? O Jonas é benção, varão. Deus usa ele para tratar a gente. Você tem que entender isso. Se eu te contar como eu cheguei aqui, você chora. Você paga o meu busão de volta. Paga. Aí eu vou falei, aí, no meio do nada, a gente andando, as estrelas, um breu total, o cara fala isso. Eu falei, eu olhei para o céu, contei as estrelas, falei, Deus, fala comigo como o senhor falou com Abraão. O que eu vou falar para esse cara? Aí eu falei para ele. Falei, meu amigo, faz o seguinte, anda comigo esses dias, Deus vai te dar um sinal. Lembrei de Gideão, Deus vai te dar um sinal. Agora, preciso correr para a gente fechar e ler a palavra e ir para a ceia. Aguenta aí. Então nós temos aqui o Jonas, temos aqui a irmã Saló e o Cristiano, tem muita história pela frente, mas eu preguei todos aqueles dias lá. E a irmã Saló, ela tem 4 filhos. A Sleide, olha os nomes, Isleni, Islandi e o Smark, e o Isaías é o que o Paulo Físio conhece. O nome da mulher já é Saló, não sei do que lá. Ela tem a filha Sleide, Isleni, que tem um casal de gêmeos que eu falei com eles essa semana aí. Islandi e o Smark. Mas o plano da mulher era o Smark, amém? O Smark era o homem da história e que Deus... tinha como alvo naquela época ali, para mim. E ela e o Isaías falaram, fala com meu filho. Oh, Deus está te usando com os jovens, Deus está fazendo isso e coisa e tal. Lá, tá, beleza. Eu falei assim, Deus vai preparar um dia para me falar com ele. Não vamos forçar nada. O Espírito Santo não trabalha na força. Ele atua no natural. E aí eu estava saindo no último final de semana, eu pedi para a Olivia fazer uns coração, comprei umas cartolinas vermelhas, para Provérbios 4, 23. Que deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede a saída da vida. E eu fiz uns coração, pedi para ela fazer, para entregar no último culto, que eu falei sobre o coração. Já estava falando até sobre o coração no último culto, irmão. Deus fez a obra lá. Muito bem. Aí... eu tô saindo da casa dela com a bicicleta. Aí arrumaram a bicicleta, irmão. Tiveram misericórdia. Arrumaram aquela... como é que é o nome daquela bicicleta antiga lá? Barra forte. Aleluia. Pegava a bichinha, não tinha freio, tinha que colocar o pé. Mas vamos embora. Quando eu tô saindo, rapidinho para ir pro culto, encontrei o cara vindo de bicicleta. Uma bicicleta toda chique. E aí, Smart, tudo bem? Tudo bem? Ô, rapaz, deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo falou comigo. Tum. Convida ele para o acampamento de jovens. Eu falei, Deus. Eu só me põe em frio aqui. Ô varão, deixa eu te falar, você não quer ir no acampamento de jovens com a gente? Que vai ter lá em São Paulo, no Paraíso 48. Ó, eu vou sair daqui no dia 27, no dia 1 nós estamos lá. Meu irmão vai emprestar o Opala 6 cilindros, nós vamos de carro de lá, né? Aqui vamos de ônibus. Chega lá e desenrola. O cara virou, Nazarão. Tô dentro. Quando contou lá pra pessoa, ninguém acreditou. Só falei isso, não li a Bíblia, não contei o sermão, não levei ele para o monte. Ó, vamos lá, vamos. Tá tudo certo. Seja grato, porque Deus pode usar as pessoas que você não sabe quem é. Pode usar situações no qual a gente não compreende. Deixa eu ler um texto aqui, senão vocês me pegam. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Todos acharam? Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes a obra de Deus que faz sobre todas as coisas. Guarda essa palavra. Eu e vocês não sabemos, irmãos, a obra que Deus faz. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jonas, pelo irmão Luciano, pelo Cristiano, por toda aquela turma daquele ano de 2003 e de todo o desafio que eu enfrentei. Ali eu nasci na fé, ali eu vi Deus me usar sem eu ter nada. Foi como o Fernando falou, você é grato a alguém? Alguém já foi grato a você? Aquele povo foi grato a mim, mas ele, aquela gratidão não era para mim, aquela gratidão era para Deus, porque eu também não sabia nada que estava fazendo lá. Então, se você vai sair daqui, quando você sair ali, fala, Senhor, eu sou grato, porque eu ainda não sei muita coisa, e eu sei que o Senhor tem uma obra. E o Senhor pode tocar em pessoas, em cidades, em nações, no qual a gente não compreende. Eu podia contar muitas histórias agora aqui, irmão, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, desses tempos para agora, e de muitas coisas que Deus fez comigo nas igrejas que faz aí. Não, mas é essa aqui, porque eu não era nada naquela época. Continua não sendo muita coisa, não. Mas naquela época eu era, dependia 100% de Deus. Quem sabe nessa ceia você fala para Deus, Deus, eu quero voltar a depender 100% do Senhor. Eu quero estar naquela comunhão da dependência de uma palavra para pregar, para ministrar. Agora escuta aqui, ó. O Jonas, no último culto, eu falei para ele, falei, irmãos, eu não sou rico, eu contei mais uma parte da minha história, da minha família, mas eu trouxe aqui para vocês R$500 de oferta. Eu limpei a grana, eu não tinha grana naquela época. Os jovens aí lembram, o Rodrigão Araújo, uma turma aí. O único que deu sorte na vida, acho que foi o Fábio General, né? Tá melhor que nós aí. Mas tá bom. Mas vamos lá, pô, corta essa parte aí. Aí. Vamos voltar aqui. Aí que acontece? É, o Fábio General deu sorte na vida. E aí eu falei para o Jonas. E aí ele pegou o microfone, chorando, irmãos. E falou, ó, esse moço é para mim como um filho que eu não tive, que ele só teve duas filhas. E que quando ele falou pro meu pai, na carta, escuta essa, esqueci desse detalhe. Você tem um filho varão? Meu pai falou, quem é esse cara que tá te chamando de varão? Que só tem duas filhas. Qual a intenção dele? Meu pai não entendia. Mas o Jonas, ele tava de ajuda, tava de irmãos fervorosos, compreender também aquilo que Deus tinha na vida dele. E aí ele falou, nós somos gratos a você, rapaz, pelo que você fez aqui. Quando você chegou aqui, nós não colocamos fé em você. Mas quando você disse que Deus ia usar a tua vida, a gente só acreditou. E você vai voltar agora com o Ed e com o Smart, lá para o acampamento. E a gente não sabe o que Deus vai fazer. Aí eu peguei e falei, ó, irmãos, aí eu falei para ele, falei, ó, eu não, irmãos, eu nunca preguei a palavra de Deus. Eu nunca ministrei num altar assim. Eu sempre pregava no centro de operação lá, dos drogados, com o Valtão, que ele me deixava. Agora sim, na íntegra. Então o Luciano foi usado por Deus. A irmã Saló, que apontou o dedo para mim também. Mas deixa eu te falar, Deus tem os seus caminhos, eu falei para o Jonas. E amém. Eles fizeram um churrasco, eu vou resolver o Cristiano, depois eu vou resolver o Marx, o Smart e eles vão morar. O Cristiano tinha uma resposta para ele, que Deus tinha que falar com ele porque ele queria sair da igreja, não queria? O Cristiano pediu um sinal para Deus. Sabe qual é o sinal que esse camarada pediu? Que o Smart, filho da Saló, sentasse na mesa no dia que eles fizeram um churrasco para mim. E o Isaías falou, ô Smart, você não vai lá no churrasco do Renato? Que ele vai, é a despedida dele, eu sei que você vai com ele, mas ele ia gostar. E o rapaz foi e sentou onde que o Cristiano falou. Aí o Cristiano pegou o microfone e deu testemunho. Eu falei, Deus de Israel. A igreja ficou quieta, que nem vocês assim agora. Porque o Cristiano era o líder do louvor, o líder dos jovens, era um homem que veio da Assembleia de Deus e fazia acontecer pela misericórdia de Deus. E Deus falou com ele. E tinha o Smack. Compramos as passagens, viemos embora. Chegamos aqui em São Paulo, meu irmão emprestou um diplomata de 630 mil, eu falei para vocês. E aí, fomos lá para o 48. Eu, o Smack, na frente, e o Ed. O Ed, hoje, ele é policial rodoviário, pensa num varão, ele toca bateria, é bem conhecido, ele já veio aqui. Mas está muito forte hoje, está bem forte. E aí, não, tá gordo não, irmão, tá forte, tá parecendo lutador de jiu-jitsu. Aí, tranquilo. Aí naquela noite, o Ebraim ia pregar, no sábado. E eu não sabia de nada disso. E aí tava todo mundo lá no meio, o Espírito Santo, Deus usou o Ebraim daquela forma que todo mundo já lembra que Deus usava. E aí o Smart, o filho da Saló, a mulher que apontou o dedo na minha cara e perguntou o que eu fui fazer lá da parte de Deus, falou pro líder, ó, é o seguinte, eu quero largar as drogas. O vício da maconha me consome. E eu tô com 7 cigarros de maconha lá na mala. Eu quero que o líder vá comigo lá no quarto pra gente jogar fora. Glória a Deus, irmã. Se a polícia para lá no estado da Bahia, eu e esses caras... Entendeu agora, irmã? Ele aplauda Jesus, amém? Dá um aplauso a Jesus. Escuta essa. Aí ele foi lá e ele testemunhou aquele dia. Aí eu lembrei da irmã. Falei, olha aquela lá, Jesus. E depois contaram para ela o que aconteceu. Pensa no coração daquela mãe. Quem é mãe aqui sabe. Pensa como que um moço lá do Taboão da Serra, que tem um líder japonês, que o líder era japonês. Quando eu falava que meu pastor era japonês, eu falava que japonês? Naquela época, é. E aí a gente... Eu fiquei muito feliz pelo Smart. Depois, por isso que eu falei pra Karine, quando eu casei com ele, eu voltei até lá, que a gente estava ali em Natal. E aquele povo me ama. Eu tenho muito amor por eles. Eu quero ver se consigo visitar eles esse ano e levar o Benjamin, que eles não conhecem. E é uma igreja tremenda. Está lá até hoje. Aí o Elinho, que era diácono, que eu falei que ele ia ser o líder, hoje ele é o pastor. Também creio, é um vaso aqui lá. Mas o Jonas, irmãos. Para a gente encerrar. De todos os pastores também, ele também tratou em mim, né? Mas foi o único pastor que foi lá na minha casa e almoçou e sentou na mesa com meu pai e com a minha mãe. Aplauda Jesus. Porque o Jonas, ele falou, eu quero ir lá conhecer teu pai. Eu sou grato a Deus pela tua vida e vamos conhecer teu pai. E as cartas e aleluia. E aí, ele mandou uma carta para o Edu Toma. E falou assim, Edu, se o menino veio aqui, imagina quando você vir. Aí o Edu Toma falou, não, essa graça é assim. Dom Deus deu para esse menino aí. Por que acontece essa história, irmão? Eu poderia, que nem eu falei para vocês, ministrar todo outro tipo de texto da Bíblia sobre gratidão. Tem muitos textos de homens de Deus que foram gratos a Deus. Porque, como é a primeira vez que eu ministro aqui, e faz 20 anos que eu conheço essa igreja. 4 de julho de 99 que eu entrei aqui. E essa palavra aqui, Deus sinalizou ela para mim. Escuta essa. Tem um minuto para orar. Teve um dia que eu saí aqui, nós chegamos aqui agora em março. Eu peguei aqui, fui pela Marginal, eu moro ali no Taboão lá, e peguei ali Alvarenga. E quando eu estava passando em frente do número 1685, que é a igreja onde era, eu falei, Deus, eu sou grato a Deus pelo Senhor, por esta casa, que foi aqui que começou a história. E aí, no domingo seguinte, eu catei o pastor Paulo aqui e falei para ele, isso em maio. Falei, ó, eu quero pagar o almoço para o senhor no dia 4 de julho. Ele olhou assim, pagar o almoço para mim? É. Aí até falou que era aniversário do Marcelo nesse dia, tudo que tal. Ele olhou a agenda lá e falou, então, sobra alguma coisa para mim? Eu preciso almoçar contigo, pagar um lanche, tomar um suco. Aí ele falou assim, não, tá bom. Aí eu vim aqui, no dia 4 de julho, peguei ele. Ele estava com os irmãos ali no Shopping União, peguei ele lá. Aí ele falou, mas só que eu já almocei com a turma. Ela falou, não tem problema, melhor ainda, já estou economizando. Vai que ele me leva para levar na churrascaria. Ele falou, André, você sabe que seu pai é chique, né, irmão? Estou frito. Aí eu peguei ele, o meu carro. Claro, tive que tomar banho, todo negócio chique lá, porque, né? Trabalho com mecânico, meio sujo, fui limpinho lá. Parei na porta lá do 1685. Ele falou, você parou aqui por quê? Eu falei, aqui, nós vamos, aqui que eu quero que o senhor venha. Que o senhor fizesse uma oração para agradecer a Deus pelo que ele fez na minha vida. E você tem 20 anos comigo. Que todos, mesmo que eu saí daqui em 2005, irmãos, todas as negociações, todas as igrejas que eu passei, todas as viagens para fora, para dentro, Paulo sempre estava ciente de tudo. Até a Karina já brigou comigo por causa dele e do César, que é um outro pastor. Já tem várias brigas, mas está tudo certo, estamos juntos até hoje, vamos continuar. Feche seus olhos. Posso orar?